entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Olá, 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 muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao TMC 360 deste sábado, hoje 11 de julho de 2026, agora são 7 horas e 3 minutos. Eu sou Estela Ribeiro e vou estar com vocês aqui pelas próximas 2 horas, atualizando as principais notícias do Brasil, do mundo e da sua região. Bom dia para você que está em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Belo Horizonte e também no Recife. E claro, muito bom dia para você que acompanha a nossa transmissão ao vivo através do YouTube, TMC News BR. Na nossa live você acompanha as imagens do que acontece aqui dentro dos nossos estúdios e também as imagens das nossas reportagens. Claro, ali do lado da transmissão você tem um chat onde você pode mandar a sua dúvida, sua sugestão, seu recadinho, falar um oi aqui para a galera da TMC. E você pode participar também da programação através do nosso WhatsApp 11 972211001, também com a sua sugestão, sua dúvida. Conta pra gente o que é que você vai fazer neste sabadão, dia 11 de julho. Agora são 7 horas e 4 minutos e a gente começa com o nosso giro de notícias.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão de emendas parlamentares suspeitas de terem sido indicadas irregularmente pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Na decisão, o ministro manda bloquear 119 milhões das contas do ex-deputado federal. Flávio Bolsonaro afirmou que está aberto ao diálogo com Michele Bolsonaro e disse que vai esperar o momento que ela considerar adequado para voltar à campanha. O senador também defendeu a união da direita, criticou o governo Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo ainda pretende retirar aos poucos os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela e os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos enquanto o cenário internacional continuar instável. E nos destaques internacionais, a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, agradeceu a Lula pela ajuda prestada pelo governo brasileiro. O Brasil enviou medicamentos e insumos médicos, como seringas, luvas, máscaras, gases e ataduras. A Marinha do Brasil também montou um hospital de campanha na cidade de La Guaira, local mais atingido, onde fez mais de 1000 atendimentos médicos e cirurgias de baixa complexidade. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira novas sanções contra o Irã em represália aos ataques a navios comerciais no Estreito de Hormuz durante o cessar-fogo entre os dois países. Em resposta, o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teherã está preparada para uma defesa total caso os Estados Unidos rompam o memorando de entendimento firmado em junho. E o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional, a Amazônia e o combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois que o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição do governo. E vamos falar de Copa do Mundo? Nas quartas de final, a TMC transmite hoje Inglaterra e Noruega às 18h e depois Suíça e Argentina às 22h. E aí, vocês estão preparados para essa reta final do Mundial? Tá chegando, hein, gente? Mais uma semaninha e a gente fica sabendo quem é o grande campeão da Copa do Mundo FIFA. Agora são 7h08. Você está ouvindo a TMC.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Deixa eu dar um bom dia aqui para os nossos ouvintes, telespectadores que acompanham pelo YouTube. Bom dia, Estela Ribeiro.
Bom dia, mãe. Tudo bem, querida?
Eu sou a Mayara Bastianella. Tô por aqui com vocês, com uma cara de quem caiu da cama. Mas não, é que eu demorei para maquiar hoje. A funilaria foi complicada.
Ah, é? Deu trabalho?
Ah, sábado, né? Não é fácil, não. Admiro quem acorda esse horário para trabalhar. E vamos juntos por aqui. Vamos trazer a previsão do tempo, então?
Simbora,
começando
simbora.
Por aqui. Bom, região sul, dia do Curitibano é de sol com nuvens, mas não chove. Máxima de 23 e mínima de 10. No sudeste, em São Paulo, o dia vai ser ensolarado, também não chove. Máxima de 26, mínima de 11. No Rio de Janeiro, o cenário é igual. Sol o dia todo e não chove. Máxima de 29, mínima de 13. Em BH, a sexta é de sol e também não chove. Máxima de 27, mínima de 12. Já em Brasília, o sol aparece entre nuvens, também nada de chuva, máxima de 28, mínima de 14. E para fechar, em Recife, o dia começa com sol e as nuvens vão chegando aos poucos, pancadas à tarde e à noite, máxima de 28 e mínima de 22.
Será que dá boa viagem, Henrique? Com certeza, sempre dá boa viagem em Recife, não importa se tem chuvinha, se não tem, sempre dá boa viagem. Agora são 7h09. E a inflação do país desacelerou em junho, ficou abaixo do esperado pelo mercado financeiro. O resultado pode influenciar os próximos passos da economia. Quem traz os detalhes é o Murilo Fernandes.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,16% em junho. O resultado divulgado pelo IBGE surpreendeu o mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,31%. Foi o menor índice registrado nos últimos 8 meses. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu de 4,72% para 4,64%. O principal motivo para essa desaceleração foi a queda no grupo de alimentos e bebidas, que registrou a deflação de 0,24%. Produtos bastante consumidos pelas famílias, como café moído, frutas e carnes, ficaram mais baratos e ajudaram a reduzir o índice. Por outro lado, a conta de luz teve uma alta de 1,53%, influenciada pela bandeira tarifária amarela, e foi o item que mais pressionou a inflação no mês. Nos transportes, a queda no preço dos combustíveis ajudou a conter o índice, mas as passagens aéreas subiram 7,12%. Outro dado positivo foi o índice de difusão, que mostra o quanto a alta dos preços está espalhada pela economia. Ele caiu de 65% para 54%, indicando que menos produtos registraram aumento de preços. O resultado foi divulgado poucos dias depois da redução da taxa Selic para 14,25% ao ano e passa a ser acompanhado de perto pelo mercado nas próximas decisões sobre juros da economia.
E ainda nos destaques de hoje, 7h11, a gente vai trazer a notícia de que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deve desistir de disputar a presidência da República pelo Democrata Crispla, aliás, pelo Democracia Cristã. Ontem, inclusive, em entrevista, ontem não foi, nessa, foi na semana que o Aécio Neves também falou que não ia se candidatar pelo PSDB. E a gente traz mais detalhes sobre Joaquim Barbosa com Rodrigo Vicente de Brasília.
Bem, sem alianças políticas e estrutura partidária, o Democracia Cristã deve desistir de lançar Joaquim Barbosa à presidência da República. O partido chegou a negociar com o PSDB de Aécio Neves, mas os tucanos não aceitaram. O próprio PSDB também desistiu de lançar o nome de Aécio Neves à corrida pela presidência. A pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal começou com certa confusão. Inicialmente, o nome do Democracia Cristã ao cargo era o de Aldo Rebelo, que já foi presidente aqui da Câmara dos Deputados. Rebelo não gostou de ser deixado de lado e abriu discussão pública com o presidente do partido, João Caldas, que em nota disse que o partido deve desistir por falta de estrutura, mas que o partido só tomará decisão na data limite das convenções, que vai ser em 5 de agosto, quando os candidatos precisam estar definidos. Bem, Joaquim Barbosa ficou nacionalmente conhecido por ter sido relator do Mensalão, cujo julgamento levou grandes nomes da política à prisão, entre eles o do ex-ministro José Dirceu, do PT. À época, o então ministro do Supremo foi cotado para disputar uma vaga à presidência da República, mas depois da saída do Supremo, acabou deixando de lado a vida pública.
Muito bem, obrigada pelas informações. Aproveitar para já dar um bom dia aqui para as pessoas que estão entrando no nosso chat e também mandando mensagem através do WhatsApp. O pessoal acorda cedo aqui. O Carlos Sartori mandou mensagem para a gente falando que ele acha que a Espanha vai ser a campeã de 2026. Tranquila, disse ele aqui, ó. Eles jogam igual o Brasil da Copa de 70.
E não só ele. Um estudo da FGV aqui de São Paulo colocou também a Espanha como a favorita, com acho que quase 16%. Claro, e isso pode parecer pouco, mas perto das outras seleções, por exemplo, a FGV colocou o Brasil com 4,80%. Então, as coisas estão se confirmando.
Pois é. E aí, no YouTube, a gente tem a Kátia Milani, que deu um bom dia aqui pra gente. O Cláudio Lira, bom dia de Recife. Cláudio, conta pra gente, vai dar boa viagem? Você aproveita seu sabadão pra pegar uma prainha em Recife? Olha, eu acho que se eu morasse em cidade de praia, qualquer hora seria a hora, viu?
Com toda certeza. Deixa eu mandar um beijo também pro Jorge Dolenga, que nos manda mensagem aqui. Beijo pra você, Jorge, nos acompanhando no fim de semana, no dia de semana e também no fim de semana. Manda você também mensagem pro 11-7221-1001.
Muito bem. Famílias atingidas pelas chuvas em Recife protestam porque ainda não receberam o auxílio emergencial do governo do estado. É a Carol Oliveira quem traz as informações pra gente.
Recife já registra o quarto dia consecutivo de protestos. O motivo de tudo isso? Manifestantes estão cobrando do governo de Pernambuco o pagamento do auxílio emergencial para as famílias atingidas pelas chuvas fortes que deixaram 27 cidades do Grande Recife e também da Zona da Mata em situação de emergência em maio deste ano. E, de fato, muita gente ficou sem receber. Como o limite de atendimentos do programa é de 3.500 famílias, foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis, como famílias com idosos, com pessoas com deficiência e também com mulheres gestantes. De acordo com a secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas de Pernambuco, Andresa Pacheco, o número de famílias cadastradas superou a cota prevista pela lei, sendo necessário o uso dos filtros de prioridade previstos.
E agora vamos para o sul do país, mais especificamente para Curitiba, porque o processo que pode levar à cassação de um vereador da cidade que fez arminha com as mãos para os professores da rede municipal de ensino está travado devido à falta do depoimento do presidente da Casa Legislativa. Ryan Valencio explica melhor essa história pra gente.
A ausência do presidente da Câmara de Curitiba, vereador Tico Kuzma, do PSD, levou ao adiamento de mais uma etapa do processo ético disciplinar contra o vereador Éder Borges, do Partido Novo. Os dois seriam ouvidos pelo Conselho de Ética, mas a sessão foi encerrada sem depoimentos e uma nova data ainda será marcada. Em nota, a Câmara informou que a ausência de Tico foi justificada. Segundo a Casa, o presidente está dentro do período de 8 dias de licença em razão do falecimento da mãe. Antes do encerramento da reunião, os parlamentares que fazem parte do Conselho de Ética analisaram um pedido de Kuzma para deixar de ser testemunha no processo. A defesa de Éder Borges foi contra a exclusão. A votação terminou em 3 votos favoráveis e 1 contrário ao pedido, mas o resultado não teve validade, porque o conselho é composto por 9 integrantes e o regimento exige pelo menos 5 votos para que haja exclusão de testemunhas. Sem a definição, Tico Kusma permanece como testemunha e precisa ser ouvido antes do interrogatório de Éder Borges, impedindo o avanço da instrução. Até agora, 4 das 5 testemunhas já prestaram depoimento. O processo foi instaurado após uma sessão realizada em 1º de abril, depois de uma tribuna livre com professoras da rede municipal. O vereador Éder Borges entrou em frente a uma foto que seria tirada pelas servidoras e fez um gesto simulando armas com as mãos. O episódio provocou uma confusão generalizada no plenário e deu origem à representação analisada agora pelo Conselho de Ética.
Obrigada, Brian, pelas suas informações. Agora, 7h18 e a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o TRE se compromete a aumentar a fiscalização contra candidatos que tenham relação com o crime organizado. Mais detalhes com a Rebeca Renzi.
Há cerca de um mês do período de campanha eleitoral começar, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro divulga novidades para as homologações dos candidatos de 2026. Em reunião com os representantes dos partidos, o TRE anuncia a criação de um núcleo especializado para fiscalizar propagandas digitais. O papel é quase pedagógico, já que o núcleo trabalhará para divulgar e orientar as campanhas para prevenir erros. A reunião se voltou então para a principal mudança. Agora o TRE se compromete a fiscalizar com mais rigor todas as candidaturas para filtrar nomes que tenham alguma relação com organizações de crime organizado e milícia. O presidente do tribunal, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, explica a importância de aumentar a vistoria no estado do Rio de Janeiro, inclusive nos casos de reeleição.
Nós não podemos de forma alguma deixar uma pessoa, um candidato, né, que é ligado ao tráfico MDC, ou que é uma cadeia do legislativo, uma cadeia do executivo, vamos fortalecer cada vez mais. As pessoas estão apavoradas. Hoje nós temos um nível de avanço muito grande do Comando Vermelho nas comunidades. Nós estamos nos esforçando para encontrar local de votação para onde a gente possa trazer segurança para o eleitor.
Os desembargadores responsáveis pela supervisão explicaram algumas questões técnicas dessa edição e pediram ajuda dos responsáveis partidários para fiscalizarem previamente os nomes que forem cadastrados. A ouvidoria do TRE também está disponível para receber denúncias.
E o governo decidiu manter a taxa sobre exportação do petróleo para evitar desabastecimento. Isso tudo, claro, por conta, né, da guerra no Irã. Havia uma expectativa de cessar fogo que não se confirmou. E o Rafael Felice traz as informações.
O governo federal, por meio do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, decidiu manter a alíquota de 12% do imposto de exportação sobre o petróleo bruto. A medida é válida por 60 dias e será reavaliada em 30, com o objetivo de proteger o abastecimento nacional de combustíveis. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a decisão foi motivada pela crise no Oriente Médio, com a nova escalada de tensões no fim do cessar-fogo do conflito entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Hormuz. A retomada dos conflitos pressionou o preço do petróleo, fez o barril Brent se aproximar dos $80. O tributo de 12% sobre o petróleo bruto nacional foi criado originalmente em março para garantir abastecimento das refinarias do país e compensar o corte de tributos federais de combustíveis no mercado interno. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento informou que a decisão busca manter as condições adequadas de refino no país para proteger o mercado interno de possível desabastecimento de combustíveis. O Ministério acrescentou ainda que a medida foi adotada diante de uma mudança recente das condições externas, especialmente após a deterioração do ambiente geopolítico no Oriente Médio, com novos episódios de tensão no Estreito de Hormuz. Por ser um imposto regulatório, a prorrogação foi por uma via de decisão administrativa, dispensando votação no Congresso Nacional.
E daqui a pouquinho você vai acompanhar mais sobre esse assunto, porque o Ministério da Fazenda confirmou que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nesta semana, foi adiado para a próxima. Também vamos falar de um projeto de lei que quer proibir a convocação para a seleção brasileira de jogadores e integrantes da comissão técnica que atuem em clubes do exterior. E já pergunto para você, ouvinte, você concorda com esse projeto de lei, com esse possível projeto de lei, escreve pra gente no 11972211001 ou também pelo YouTube, lá no chat, conversa com a gente. Daqui a pouquinho, então, muita notícia pra você.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Nas quartas de final da Copa do Mundo é tudo ou nada. E hoje a emoção começa às 15h no Esquenta TMC. Às 18h tem Noruega e Inglaterra. E às 21h, Argentina e Suíça. É adrenalina até o último minuto. É aqui, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
FIFA 2026 na TMC. Oferecimento. Promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E futebol com churrasco maturata. Chama que eu vou.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
7h23, você está acompanhando a programação da TMC neste sabadão 11 de julho. Deixa eu ver se chegou mais alguma mensagem aqui. Olha, o Rubens Estevão mandou um bom dia pra gente aqui no nosso WhatsApp. Bom dia pra você também, Rubens. E no YouTube, Cláudio disse que Recife tá nublado, sem praia hoje. Um abração pra você, Cláudio. Obrigada pela participação. William Dutra, hoje ele acertou meu nome. Estela Ribeiro, bom dia para você também, William Dutra. Sábado é o dia que eu mais gosto do TMC. Que bom, William. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação aos sábados também. E como a Mayara já tinha adiantado, né, a gente ia falar um pouco mais sobre esse assunto do corte dos subsídios aos combustíveis, por causa do acirramento do conflito no Oriente Médio. E o ataque entre Estados Unidos e Irã provoca uma alta de preço no petróleo nacional novamente. Diante dessa forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirma que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nessa semana, foi adiado para a próxima. Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, o CBIE, durante uma entrevista ao TMC 360 ao longo dessa semana, analisou o tamanho do impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar esse reajuste. Vamos ouvir.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho que a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, a medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol ali da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né? Porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro, e também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países, e eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estão colocando isso também, mexe com o preço, né? Mas na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de $72, $75, $78, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? Que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a $4, $4.5 o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre $70, $75, $80 o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, que vai afetar muito o Brasil pelo fato da gente ser importador de diesel. Então tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
E o presidente Lula tem aproveitado a semana para resolver impasses em palanques eleitorais e definir os próximos passos da campanha antes do prazo para as convenções partidárias. Vamos chamar de novo o Rafael Feliz, lá de Brasília, que tem os detalhes.
Com a diminuição das atividades oficiais devido ao defeso eleitoral, o presidente Lula se volta para as articulações políticas para as eleições, que acontecerão em outubro. O defeso eleitoral é o período que proíbe a participação de candidatos em inaugurações e restringe publicidade institucional. O objetivo é garantir uma disputa eleitoral menos desigual, coibindo o uso da máquina pública para a campanha. O presidente Lula, desde então, vem despachando a maior parte do tempo do Palácio da Alvorada, enquanto tenta resolver as pontas soltas em palanques estaduais estratégicos, como Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais é o cenário mais crítico, por ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. As recusas do senador Rodrigo Pacheco e da ex-prefeita de Contagem, a petista Marília Campos, para encabeçar a disputa mineira, Lula optou por outra via doméstica, Patros Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte nos anos 90. Entretanto, Patros Ananias também é pré-candidato à Câmara. A assessoria do deputado informou que o parlamentar ainda não foi contactado pelo partido sobre a possível mudança. No caso de Goiás, o presidente da República se reuniu com a deputada Adriana Arcossi e a vereadora Ava Santiago para tentar viabilizar uma chapa ao governo e ao Senado. O encontro terminou sem uma definição. Ambas querem manter a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. A partir de 20 de julho, iniciam-se as convenções partidárias para oficializar as candidaturas. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. Lula deve confirmar seu nome e o de Geraldo Alckmin como vice-presidente no dia 2 de agosto em São Paulo. A meta para as próximas semanas é intensificar as viagens pelo Brasil, conciliando compromissos oficiais durante o expediente com a participação em eventos políticos no turno da noite.
Muito bem, agora 7 horas e 33 minutos, a gente vai para Curitiba, porque o Paraná soma mais de 2.600 tentativas ou ocorrências de golpe do falso advogado em 2026, segundo um balanço feito pela OAB. Quem traz as informações para a gente é o Leonardo Gomes.
Menos tempo no trânsito também deve resultar em menos vítimas do trânsito. Em casos mais graves, mortes ou ainda pessoas feridas. É esse um dos recortes do estudo elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, neste Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, que teve sim esse recorte aqui de Curitiba, da capital do Paraná. A expansão projetada para a capital paranaense está prevista por meio de 7 projetos de implantação. A previsão é de investimentos superiores a 11 bilhões e 700 milhões de reais, a 22 bilhões e 700 milhões de reais, a mais de 915 mil passageiros ao dia, quase 1 milhão de passageiros que utilizam ou devem utilizar o transporte coletivo ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. O objetivo deste estudo do BNDES, do Ministério das Cidades, é projetar o potencial de expansão das linhas do transporte coletivo de Curitiba. O relatório final reúne um banco de dados com 187 projetos de mobilidade urbana que correspondem a mais de 3 mil quilômetros de metrôs, BRTs, trens e VLTs. Cada projeto acompanha mais de 100 indicadores técnico-operacionais. Juntos, os projetos poderão evitar 27 mil vítimas de acidentes de trânsito e 3 milhões de toneladas anuais de CO2, né, o gás carbônico emitido no ar, assim também contribuindo para o meio ambiente, além de reduzir 11% o custo de viagens e em 16% o tempo médio de deslocamento da população, gerando inclusive benefícios sociais, segundo o estudo, superiores a 400 bilhões de reais.
7 horas e 35 minutos. O deputado federal Luiz Carlos Rauli quer proibir a convocação para a seleção brasileira de jogadores e integrantes da comissão técnica que atuem em clubes do exterior. Isso é polêmico, né? Porque a gente sabe que esse intercâmbio de jogadores e técnicos é tão crescente, né? A gente tem jogadores do mundo inteiro jogando aqui, a gente exportando também jogadores para o mundo inteiro. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa questão com o Rodrigo Vicente, lá de Brasília.
Em resposta ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo desse ano, um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli quer restringir a convocação de jogadores que atuam no exterior. O texto vale para as seleções feminina e masculina. Além de jogadores, o projeto também se aplica ao treinador, aos auxiliares, aos preparadores físicos e aos demais membros da comissão técnica. A única exceção prevista é para amistosos e eventos promocionais, desde que haja autorização do órgão competente. Bem, ao defender a proposta, o deputado criticou a convocação de atletas e técnicos que atuam no exterior. Segundo Raul, a medida busca fortalecer o futebol nacional e aproximar a seleção brasileira dos clubes do país. O parlamentar associou a seleção ao cenário político-econômico do país, afirmando que o Brasil vive o século da derrota. Vale destacar que o Brasil vive um jejum de 24 anos sem ganhar nenhuma Copa do Mundo. A última vez foi em 2002. Bem, além de tentar legislar sobre a seleção, o texto ainda veta contratos de patrocínio, publicidade, promoção, licenciamento e também naming rights entre entidades esportivas e empresas de aposta. Raul diz que a proibição de patrocínio de bets busca preservar a integridade das competições e reduzir a exposição de crianças e adolescentes a apostas esportivas.
E aí a gente quer, eu e Estela, queremos saber de vocês, nossos ouvintes, o que, que acham desse projeto. Vai adiantar? Está com cara de gente que está de pá virada ou de, né? Com tal coisa ferido. Virada para o Ancelotti, não é mesmo? Você não acha, Ike? Nosso Ike que faz aqui a sonoplastia e conversa com a gente no ponto. Eu acho que é coisa de quem tá meio assim... Não gostou
no ranço, pegou um ranço. Ranço,
exatamente, no, de ranço com o Ancelotti. Então manda mensagem pra cá se você pensa a mesma coisa. Esse projeto vale alguma coisa? 11972221001 ou no chat do nosso YouTube. A gente espera a sua mensagem. E daqui a pouco a gente tem agenda cultural, a gente vai falar mais de seleção também, claro, porque teve ontem Espanha e Bélgica, uhum. Né? Espanha passou.
Jogo difícil, né?
Como todos têm sido, né? E a gente vai falar um pouquinho de como que foi, né? A festa, a torcida espanhola, mas é já, daqui a pouquinho a gente traz mais.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC. Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe,
na TMC, oh.
Você sabe,
é Copa pra você.
Você sabe, na TMC,
tem mais.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
TMC 360. Quem escuta, sabe.
TMC.
Estamos de volta às 7h40. Você conectado aqui à TMC. Nossa, o nosso chat bombou aqui no YouTube. Deixa eu passar por aqui. Bom dia para Ana Paula Neves, para o Adriano Inácio. Ana Paula falou que é o fim do futebol. Tá repercutindo essa matéria que a gente falou mais cedo sobre o projeto de lei que proíbe o intercâmbio de jogadores e técnicos de outros países. Vamos lá, o William Dutra também mandou aqui mensagenzinha. Nananana, Adriano, bom, muito obrigada, meninos, pela participação de vocês aqui no YouTube, no TMC 360. Você acompanha as imagens daqui, do nosso estúdio e também das nossas reportagens. E a gente vai lá para Brasília com a nossa querida Lívia Brás, que traz a agenda cultural, que tem festa junina, piseiro e muito humor nesse final de semana. Vamos acompanhar.
Neste sábado, na praia, recebe Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rei Vaqueiro. E essa galera toda vai colocar todo mundo para cantar e para dançar a partir das 18h. Os ingressos começam em R$ 189, lá no site da R2. E para quem ainda está aí no clima de festa junina, domingo tem a primeira edição do Arraiá do Porão do Rock. O encontro mistura rock, cultura popular e comidas típicas no Complexo Cordel, que fica no Parque Uê. No palco se apresentam as bandas Contralimbo, Madame Bovary, Os Gatunos e o cantor Dupê. Programação começa ao meio-dia. Ingressos a partir de R$30 pelo site beta.meubilhete.com.br. E a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo celebra 30 anos de sucesso com apresentações de graça em várias regiões do DF inteiro. Sábado, o palco itinerante vai parar na Praça da Administração Regional de São Sebastião, às 10 horas da manhã. Domingo, o endereço é o estacionamento da Administração de Taguatinga, às 7h30 da noite. E olha, o melhor de tudo, sempre de graça. Só chegar.
Muito, muito bom. E vamos também para BH trazer a agenda cultural de lá, que tá para lá de especial. Tem corrida de rua, MPB, festa junina, orquestra e muito mais. E sem falar dos bares, né, Estelinha?
A BH é uma cidade movimentadíssima, uma delícia.
Pois é, e o Murilo Luiz, então, conta pra gente.
Vem comigo que é hora da agenda cultural aqui em Belo Horizonte. No sábado, às 9h, o cantor Geraldo Azevedo se apresenta no Teatro CEMIG Palácio das Artes com a turnê 80 Ação. O show celebra mais de 5 décadas da carreira e reúne grandes sucessos do artista, como Caravana e Branco. Os ingressos custam entre R$100 e R$300 e estão disponíveis pelo Simpla. E olha só, neste domingo, 1h, a Avenida Francisco Salles, 560, recebe a terceira edição do Arraial na Floresta. O evento mistura a tradição das festas juninas com a cultura de rua e conta com atrações do bloco Então Brilha, do grupo Parangolé e entre outros. Além de muito forró, comidas típicas e quadrilha. E o melhor, a entrada é gratuita. Quem quiser fazer aquele exercício físico também tem opção. Belo Horizonte recebe mais uma etapa do Circuito das Estações, considerado um dos maiores circuitos de corrida de rua do mundo. A prova será realizada na Praça da Pampulha, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros. As largadas estão marcadas para as 8 e 10 da manhã. As inscrições e outras informações estão disponíveis no site oficial do evento. Também neste domingo, às 11 da manhã, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais faz um concerto gratuito e ao ar livre na Praça da Glória, em Contagem. A apresentação será regida pelo maestro José Soares, terá interpretação em libras e reúne obras clássicas da música de concerto, além de adaptações de grandes sucessos da música popular para a formação orquestral.
Ai, que lindo! Eu sou super fã de música de concerto, adoro. Olha só, 7h44, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé compara o fracasso da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo com a atual situação do país. Vamos ouvir.
A derrota da seleção brasileira nessa última Copa do Mundo, assim como em muitas outras, apesar de não haver uma relação entre causa e efeito evidente, é possível se fazer uma analogia em que uma seleção brasileira fracassada parece representar muito bem um país fracassado. Uma seleção brasileira que não se consegue confiar e que entrega razões o suficiente para não se confiar na sua qualidade ou mesmo no envolvimento dos seus craques, entre aspas, parece também nos levar à falta de confiança generalizada nas próprias instituições do país. Nesse sentido, a derrota e o fracasso da seleção brasileira parece ser um grande símbolo, nos remeter diretamente ao sentimento de que é o país que está fracassando. Líderes políticos péssimos, esquemas de corrupção que são verdadeiras indústrias, crise de credibilidade do próprio STF, que deveria representar o Estado de Direito, mas nos últimos tempos parece não conseguir andar com as próprias pernas, candidatos para reeleição no país de presidência da República, que não parece oferecer absolutamente nada mais do que uma repetição contínua de um populismo de comprar votos através de dinheiro, uma oposição que, além de corrupta, parece absolutamente estúpida, um país em que a educação continua não significando nada, um país em que os idosos são roubados sistematicamente por esquemas gigantescos. Tudo isso parece se misturar no imaginário nacional para nos levar à conclusão, apesar de que não é uma relação de causa e efeito, de que a seleção brasileira representa hoje muito bem a sensação que muitos de nós têm em relação ao país, de que o Brasil é um país que está à beira do fracasso que não consegue avançar em coisa nenhuma e que, para todo lado que a gente olha, só se percebe narcisismo, delinquência e pessoas, líderes em geral, voltados para o próprio umbigo. Nesse sentido, mais do que nunca, a seleção brasileira parece ser, de fato, a pátria de chuteiras. Um país que não vai para lugar nenhum.
É, e em Curitiba, torcedores da Espanha fizeram festa com a vitória sobre a Bélgica por 2-1. Luiz Fernando esteve por lá e mostra pra gente.
Olá para você, torcedor TMC em todo o Brasil. Falamos aqui de Curitiba e a capivara, que é um símbolo aqui da cidade, hoje ficou trajada com as cores da La Fúria Roja. Isso porque a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 já no finalzinho com gol de Merino. Aquele mesmo cara que definiu contra Portugal nas oitavas de final com um único gol da partida. Dessa vez também marcou o gol que garantiu a classificação da Espanha para a semifinal dessa Copa do Mundo. Nós estivemos aqui no Instituto Cervantes, em Curitiba, que é um pedacinho da Espanha, na capital paranaense, o Centro de Cultura Espanhola aqui do Paraná, para acompanhar essa partida, junto com os diretores aqui do Instituto e também a torcida que se fez presente aqui na biblioteca. Eu estou aqui na biblioteca do Instituto, onde se teve uma coisa que não houve nessa biblioteca foi silêncio, porque o jogo foi bem intenso do início ao fim e o gol no finalzinho da Espanha acabou garantindo a classificação da seleção para a semifinal da Copa do Mundo. Nós conversamos com o Paco, que é diretor aqui do Instituto, nos recebeu super bem. Ele falou um pouco sobre como foi essa partida e principalmente como o próximo adversário será a França na semifinal. Ele já antecipou que teremos um encontro bem interessante aqui mesmo no Cervantes, também com a torcida da França, para acompanharem juntos essa próxima partida válida pela Copa do Mundo 2026.
É, a gente sofreu bastante hoje no jogo, né? Começou muito bem com um gol da Espanha, mas depois veio o gol da Bélgica, mas no finalzinho chegou a vitória, né? A gente tem uma parceria muito boa com a Aliança Francesa e eu já falei com o diretor de lá para ver se a gente celebra o... Bom, assiste o jogo lá na Prudente de Moraes, todo mundo junto, né? Seria muito bacana.
Mariana, o que você achou do jogo de hoje? Deu Espanha, agora, claro, o próximo passo aí é um desafio ainda maior contra a França, mas o jogo de hoje, na tua opinião, foi uma boa partida?
Foi boa, mas a gente ficou insegura ali no meio do jogo, quando deu 1-1, a gente, né, deu muita insegurança, mas que bom que no final deu tudo certo.
E os dois irmãos que vieram acompanhar o jogo, parece que não só a capivara, mas a torcida de vocês foi pé quente hoje nessa partida, né?
Sim, estamos muito felizes porque Espanha ganhou, jogou muito bem, aunque Bélgica passou quase todo o partido defendendo e ao final... Enhorabuena.
Brian, teu palpite lá no começo era 3-1. Faltou um golzinho pra você cravar o placar, mas o que vale é a vitória de Espanha, né?
Foi muito cerrado o jogo, mas no final a gente conseguiu ganhar.
Então agora que venham os franceses. E aí, será que o mais novo mascote da Espanha aqui em Curitiba vai dar sorte para eles mais uma vez e teremos a Espanha na final da Copa do Mundo? É isso que nós vamos saber na próxima terça-feira, a partir das 16h, quando a bola deve rolar para Espanha e França pela semifinal da Copa do Mundo 2026. Toda a cobertura e a programação da TMC estarão envolvidos na transmissão desse grande jogo que o torcedor TMC acompanha em todo o país.
Muito que bem. A gente perguntou pro nosso ouvinte o que ele acha do projeto de lei que quer proibir, né, jogadores que jogam fora de fazerem parte da seleção. E o Rodolfo mandou uma mensagem aqui, vamos ouvir.
Bom dia, ouvindo o TMC, Rodolfo de São Paulo. Realmente, eu concordo. Um bom parâmetro para isso seria a Copa América, já que é Copa América, convocar somente os jogadores que atuam no Brasil, para ter uma experiência com relação a isso. E trazer jogador que joga na Europa não é uma seleção brasileira. São jogadores que jogam na Europa. Tanto que nenhum nem voltou para o Brasil. Somente o Danilo. Então isso é muito interessante, ter um termômetro disso. Vamos convocar os jogadores que jogam no Brasil para ver o que acontece. Que seleção que se monta com jogadores do Brasil.
É, eu acho interessante nesse sentido, porque, não sei, a gente tem a impressão que talvez o jogador que jogue aqui tenha mais garra, não sei, sabe? E é isso que ele disse, prova disso, que ninguém nem tem mais raízes com o Brasil, vai todo mundo pra fora, só o Danilo, que aliás eu amo o Danilo pra mim é um poço de inteligência, ele tem Acho que ele é o único jogador da seleção atualmente que tem ensino superior. E é um cara que faz terapia, inclusive. Ele foi dar uma entrevista e ele falou que ele estava jogando no clube, aí indicaram ele para fazer terapia, para passar com a psicóloga. Ele no início falou, poxa, não quero, não acho legal. E começou a fazer terapia. E aí você percebe, né, pelo jeito do Danilo ser, pela forma como o Danilo incentivou os jogadores ali nos bastidores, ali no vestiário. Então tá aí a opinião do Rodolfo. Mande a sua também aqui pro 11 972 21 1001.
Muito bem, gente. Essa semana eu bati um papo com a atriz Angela Dipp, para você que não lembra, adoro. É a eterna Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Ela tá em cartaz com uma peça que ela escreveu, se chama Da Puberdade à Menopausa. Ela tá em cena, é um monólogo, e como o próprio nome já diz, né, a peça fala sobre os conflitos e as realizações que as mulheres sentem em todas essas fases da vida. A temporada termina aqui em São Paulo nesse final de semana, dia 11 e 12, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, e depois segue para Curitiba, no mês que vem tem Nordeste, então fique ligado aí para você acompanhar Da Puberdade à Menopausa com Angela Dipp. Vamos conferir um pouquinho dessa entrevista que eu fiz com ela sobre o espetáculo. Angela Dipp, que prazer ter você aqui na programação da TMC. Angela, que está em cartaz com a peça Da Puberdade à Menopausa, que fica em cartaz aqui em São Paulo, mas também vai viajar pelo Brasil, então você fique atento que vai chegar aí na sua cidade. Angela, muito obrigada por estar aqui. Eu começo logo perguntando, todas nós mulheres passamos por essa linha do tempo, né? Quando é que você se deu conta de que era o momento de criar esse texto e de contar essa história?
Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu entrei na perimenopausa uns 15 anos atrás, e na época completamente sem informação, sem grana, eu criei uma página ultra secreta no Facebook de amigas nessa fase, e ali parecíamos um bando de criminosas e um bando de baratas tontas, faz isso, não faz isso, repõe, não repõe, enfim, felizmente as coisas mudaram, mas há 5 anos atrás eu decidi então colocar no papel todos aqueles perrengues que a gente falava sobre, e mais um monte de coisas que eu fui pesquisando ao longo desse tempo todo. Aí sentei em 10 dias, eu, ó, à mão, escrevi a comédia Da Puberdade à Menopausa.
Mas além de falar desse assunto com humor, você traz reflexões importantes, né? Autoestima, etarismo, machismo. Como é que é passar por esses temas tão relevantes com essa pitada de comédia?
Todos esses assuntos que passam pelo universo das pessoas que ciclam, etarismo, autoestima, é tudo tabu. E tudo, onde tem tabu, tem desinformação. E também são assuntos muito sérios, muito caros, principalmente para as mulheres, mesmo sabendo que todas as fases femininas vão passar pela família, pelo relacionamento, pelo mercado de trabalho. Então, tem que ser olhados com muito respeito, muito carinho, com muita competência. E como eu nasci no dia do palhaço, quando eu vou falar de qualquer coisa, o humor vem torando. E é também um bom jeito de você falar de assuntos sérios através do humor. A impressão que eu tenho é que com a risada você consegue chegar mais longe.
E a gente sabe que menopausa ainda é um assunto tabu. Como é que você aborda ele na peça e qual que é a sensação que você tem da reação do público? As pessoas saem mais leves depois de falar sobre isso, que é um assunto que faz parte da rotina de muitas mulheres e até assombra a vida de muitas mulheres, né?
Eu sou de uma geração que passou por todos os tabus, o tabu da virgindade ou não, aquela coisa do hímen como um lacre moral, depois a questão da puberdade, menstruação também, ninguém podia saber, aí depois vem a maternidade ou não, e eu fui uma pessoa que não quis ter filhos, então na minha época ainda tinha muita pressão, se ainda tem, imagina naquela época. E a menopausa, eu acho que é o último tabu dessa minha linha do tempo. Então, para falar desse assunto sério, que a maioria das pessoas não sabe, eu realmente fiz bastante pesquisa, mas eu não sou médica, então eu li vários livros, cada vez tem mais livro, cada vez tem mais informação sobre sintomas, sobre alimentação, sobre exercício, sobre como é que é, o que acontece, o seu cérebro, o menos cérebro que a gente fala, e aí, com humor, novamente, eu consigo falar de todos esses perrengues. No palco, eu conto experiências pessoais e experiências de outras amigas e vou ilustrando. Então, quando você fala, por exemplo, você descreve o fogacho, né, que parece que uma panela de pressão sai do seu pescoço e você vira uma tocha humana, uma Joana d'Arc queimando na fogueira que o seu próprio corpo criou. Então, eu vou criando essas imagens engraçadas e que representam, né, no caso, o fogacho é bem isso. E aí a plateia se diverte muito. O feedback que eu tenho é: ah, que bom, eu trouxe aqui a minha filha, eu tô na menopausa, minha filha tá na puberdade, e foi muito bom. Ou levam o marido ou o filho, e também eles falam: ah, que ótimo, eu aprendi muita coisa. Então é por aí que funciona.
E Ângela, você já tá há tantos anos fazendo personagens icônicos na TV, no cinema, no teatro. Como é que você enxerga o seu momento atual na carreira?
Sou muito conhecida por conta de ter feito a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu tenho o maior carinho. As pessoas me encontram: ah, Angela Deep, você fez parte da minha infância, eu virei jornalista por sua causa, você foi meu primeiro ícone gay. Eu amo ser reconhecida, senão também eu não seria atriz. E eu também sempre fui uma atriz criadora. Eu fiz um monólogo, chamava-se O Barril, que eu fiquei anos em cartaz, e outros trabalhos também com outras pessoas. E agora há 5 anos que eu faço a comédia da puberdade e menopausa, e eu tô super feliz porque eu tô no palco falando de assuntos que me são muito caros e que eu tenho lugar de fala. E além disso, eu também estou fazendo a peça Elas São de Matar, que também são com 3 atrizes. É muito bom, eu gosto muito de abordar o universo feminino. E agora, aí nos meus 60, eu estou muito feliz com a minha carreira.
Linda, Ângela Deep, né? E é bacana quando a gente usa a arte para comunicar coisas importantes, né? Muitas vezes as mulheres não conseguem ter um discurso, um diálogo aberto em casa, com o marido, com a família, para falar sobre essas questões mesmo, né? Especialmente as mulheres que estão entrando na menopausa, de como ela se sente. E às vezes você leva a família ao teatro e você vê alguém falando por você. Passou o recado, né? As pessoas se inteiraram de como aquilo acontece, pensam: pô, será que tá acontecendo com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha tia, com a minha irmã? E aí é um jeito de você, né, movimentar o assunto dentro da sua família, porque são questões realmente importantes, né, que dizem respeito à rotina e à saúde das mulheres. Agora, às 7 horas e 58 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Você trabalha, mas não sabe fazer o salário render? Reserva de emergência, aposentadoria ou independência financeira? Construir seu patrimônio fica mais fácil com a informação certeira que você encontra no Dinheiro TMC. Trabalhar, multiplicar, controlar. Sábado, 9 da manhã. Ajudamos você a se tornar investidor. O seu dinheiro cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
TMC. 7 horas e 59 minutos, você conectado à TMC aqui em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Belo Horizonte e também no Recife. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Você que acordou agora, você que ligou o seu rádio agora, você que se conectou à internet agora na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, no TMC News BR, seja muito bem-vindo. Por favor, passe pra gente um WhatsApp, 11 972 21 1001, falando como é que tá esse seu sabadão, o que você tá esperando desse final da Copa. E a gente tem aqui as nossas participações no nosso chat. Ana Paula Neves escreveu: é mesmo a Penélope, falando da entrevista agora com a Ângela Deep. Que linda, bacana. William Dutra: TMC, procura a Gigi do Bambalalão. Só conhece quem é 50 mais. Gigi do Bambalalão. Vou procurar, William Dutra. Bambalalão, eu acho que eu assistia quando era muito pequenininha, mas eu não lembro quem era a Gigi. Eu vou procurar, sim. Obrigada pela dica.
É Gigi Agnelli, tô vendo aqui.
Ah, é?
É, tô
vou procurar.
Uma olhada. E segue como atriz, contadora de histórias, autora de livros infantis. Aí, legal. Vale a pena, viu?
Legal, vou procurar, vou trazer ela aqui na TMC. 8 horas e 1 minuto, a gente atualiza agora as principais notícias do Brasil, do mundo e da sua região.
Tem, pra te atualizar. Se importa pra você.
Tem, pra você se informar.
O Supremo Tribunal Federal alternou decisões sobre os chamados penduricalhos e voltou a liberar parte dos pagamentos que havia restringido no início do ano, com benefícios que podem elevar os ganhos a quase 79 mil reais por mês. O Congresso terá que estabelecer regras definitivas para limitar as verbas acima do teto.
O ministro Flávio Dino bloqueou 119 milhões de reais em bens de Valdemar da Costa Neto após a Polícia Federal apontar desvio de emendas parlamentares. Segundo a investigação, o presidente do PL direcionou recursos públicos, mesmo sem mandato, e pode ter sido o beneficiário final desse esquema. A defesa nega irregularidades.
Já Valdemar Costa Neto nega também esses